Está no ar mais um episódio do Sessão Boteco. Cinema, cerveja, Woody Allen e Emma Stone. Magic in the moonlight, enchantment in the evening glow. You and I in indigo. Clima de magia com possibilidade de pilantragem, que nada mais é do que os mágicos fazem, né? Eles enganam a gente. Woody Allen continua aí nessa rotina marota de fazer um filme por ano para não ficar pensando na morte. Você que tá triste, essa pode ser uma salvação aí para sua depressão. De volta para a França de antigamente, né? Depois de meia-noite, ele arrumou uma nova musa. Não quer mais saber de Kate Blanchett. Foi um amor de um filme só. Magia ou Luar é o filme da semana.
Nem da Scarlett Johansson também, né? Que já foi.
Ah, Scarlett já deu o que tinha que dar com ele, Mia. Ele gosta de um sangue novo. Eu sou o Flu, expert em desvendar charlatões. Charlatões comigo não se criam. E estou aqui com ele, que sofre muito com influência de mulheres poderosas. A mulher chega lá, joga um encanto, Gustavo cai de amores por elas. Se você é uma mulher poderosa e tem alguma magia aí, venha encontrar Gustavo.
Esse sou eu. Vulnerável esses feitiços aí.
E ele, que curte uma ruiva e também é mais propício a cair em golpes de charlatões, Eric Hilt.
Está fazendo seu truque.
É, mais uma vez ele está com seu truque. E
chama-se o atraso capixaba.
E até o fim deste programa, vamos fazer com que ele apareça aqui. Se ele não apareceu, o truque foi falho. Gabriel, antes de mais nada, nosso Woody Allen de Vila Isabel. Ele gosta de meninas novas, mas novas, legais, mais de 18 anos. Ele vai ambientará esse programa com a trilha do Woody Allen, aquela musiquinha simpática que todos já conhecem. Mas, para começar, teremos Dancing in the Moonlight, que eu achei que era o nome da música, porque é... Não, na verdade, é Magic in the Moonlight o nome do filme, mas a música é Dance, e eu achei que o nome da música era Magic, aí eu fiz essa pequena confusão, e vocês vão ouvir essa música antes da gente começar a falar do filme. Eric Hilt ainda está desaparecido, faz parte do truque. Você desaparece, fica falando dele, mas sem mostrar, e daqui a pouco ele aparece.
Se não aparece, ele aparece.
Magia ao Luar é o nosso filme aqui. O Diário, que ganhou crédito depois de Blue Jasmine, agora ele aparece sozinho aqui no podcast. Não mais divide o programa com super-heróis. Momento IMDb. Como já citado aqui, é o Diário escrevendo e dirigindo. Ele faz terapia ocupacional, que ele faz. Por isso que às vezes os filmes não são lá essas coisas. Elenco. Colin Firth, que vai usar as dicas de discurso lá na época que ele era rei, para tentar convencer todo mundo de que Emma Stone, oriunda do filme do Homem-Aranha, quando ele fez Para Roma com Amor, que a gente comentou, Emma Stone aqui é uma bonitinha pilantra. E o Colin Firth vai tentar descobrir se de verdade ela é. Ó, a gente falou de Emma Stone, ganhou aplausos aqui. Ó. Sem sonoplastia. Também temos aqui Hamish Linklater, que é parente lá do Linklater, diretor. Ele é o irmão da Old Christine, aquele seriado lá. Ele sempre faz papel de bobo. Marcia Gay Harden, que mais uma vez ela faz papel de mãe. Porém, sem ser uma mãe maluca. E Jack Weaver, que fez aquele filme lá do Lado Bom da Vida. Outra atriz que sempre faz papel de mãe. E é isso. O elenco não tem mais gente tão famosa assim, ou umas pequenas participações e tudo mais. A sinopse. O rei deixou de ser gago e agora acha que é danado malandro e pode conquistar novinhas bonitinhas de Hollywood. Gustavo Colombo. Esse filme não tem grandes
curiosidades.
Não, é só... O Diário faz um filme por ano e é no mesmo tamanho de tela, aquele que cobre a tela inteira, 2.31, 1, não sei. É o mesmo tamanho de Blue Jasmine e de aquela da Afrodite, Poderosa Afrodite.
Sem película nesse filme, né?
É gigantesco. Você gostou?
Sabe qual era a curiosidade desse filme?
Você tinha uma expectativa também. É,
eu não sabia nada sobre esse filme.
Nada, nem tinha visto o trailer.
Nada, zero expectativa, não sabia nada. Quando saiu mais de claro, eu falei, é esse. Deve ser um filme bom. Aí você falou, ah, é Woody Allen.
Ah, você nem sabia que era do Woody Allen.
Nem sabia. Quando você falou, eu falei, ah, vê esse filme que é do Woody Allen. Eu tava completamente por fora.
Eu vi o trailer e achei que ia ser um filme bem chato. Sem ser, tipo, aqueles filmes de época, assim, que é meio... Orgulho e Preconceito.
Uhum.
Que é filme arrastado, que só é historinha boba de amor,
uhum.
Eu achei que ia ser assim. Mas o que você achou?
Gostei. Gostei até bastante, assim, não foi um bastante.
É mesmo?
Uhum.
A sua resposta me surpreende, porque este filme, ele foi bem criticado, assim, as pessoas foram ver e todo mundo falando que era fraco, que era bobo, que era ruim.
Ah, é bobo, mas é bom. É um bobo bom.
É, aí eu fui, eu nem queria ver, porque eu não tinha gostado do trailer. Mas aí meus amigos, o Rômulo viu, não gostou. Aí todo mundo ficou falando que era ruim. Aí eu, porra, vou ter que ver esse filme. E eu acabei que eu gostei também.
É, não é também uma obra-prima, não é um filme com...
Não, eu gostei bem mais do que o filme merece que eu goste dele.
Eu também.
Mas se eu fosse ser mais rigoroso, eu ia continuar gostando. Mas sem grandes coisas.
Sim, esse é o meu devido à opinião.
É. O que esse filme é? Vamos falar do que ele é. Ele é o quê? Ele é uma comédia romântica, boba, que lembra... Eu fiquei vendo, lembrei o Scoop, porque tem a coisa do mágico. E lembra também um pouco do... Meia-noite, né? Porque... da época e tal, na França ali antiga. E é o Colin Firth lá, ele é um ilusionista, que ele tem um alter ego lá, que ele é um cara, um chinês. E aí ele faz as mágicas dele, e aí um amigo chega e fala, pô, tem uma menininha lá que tá falando que é vidente, e tá querendo roubar o dinheiro da família rica lá. Aí ele fica tentado e vai lá tentar descobrir se ela é vidente ou não. E ele é um cara cético, que não acredita nessas coisas.
Ó, eu não sabia, como eu falei, eu não sabia nada do filme. Mas nos 5 primeiros minutos de filme, eu já sabia tudo o que ia acontecer no filme.
Tudo?
Tudo.
Tudo, tudo.
Tudo.
Até o...
Pode contar o spoiler?
Não, vamos chegar lá. Até o mistério você já tinha sacado?
Já tinha sacado.
É mesmo? Mas com base em quê? É um
simples... O sexto sentido. É o sexto sentido cinematográfico.
Ah, você teve um sexto sentido ou elementos ali na história?
Elementos me deixaram uma percepção extrasensorial ao mesmo tempo. Eu equilibrei ciência e percepção.
É. Ah, confesso que ela é uma farsante, você já vai no filme sabendo que...
Você pode falar isso?
Não, pô, isso é meio óbvio, assim, de que... O filme você já vai isso, o cara vai lá tentar descobrir... que ela é farsante e no final eles vão acabar juntos. É meio comédia romântica tradicional.
Sim.
O protagonista
não gosta da outra.
Não gosta da outra por algum motivo, ou eles se odeiam ou tem alguma rixa, e aí no meio do filme eles vão passar um tempo juntos, que vai despertar o amor, aí mais pro final vai acontecer alguma coisa que eles vão se afastar.
E depois volta.
Isso é básico. Mas o que eu achei legal, porque ele pega esse básico e ele tenta dar uma complexidade daquilo, te afastar,
uhum.
Pra você esquecer que eles vão...
Essa é a história de romance.
É, e ele bota humor, tem um suspense de você fica assim, ah, como é que ele vai desvendar, ela tá falando a verdade mesmo, ou não sei o quê. E você fica curioso pra saber ali qual vai ser o desfecho. É o mesmo filme de detetive também.
Por um momento, eu achei que ela estivesse falando a verdade e a história fosse ir pra isso. Eu tava indo junto com o personagem, me identifiquei muito com o personagem principal.
Você acreditou? Qual momento que você acreditou que ela tava?
Quando começou a ser muito caricata. Justamente por isso.
Quando ele começou a acreditar também?
Não, antes.
Antes?
Quando ela começou a ser muito caricata. Desde o início. Sinto não sei o que, eu falei.
Ah, é porque o pôster, ela tá fazendo a posezinha que ela faz. Meio fanfarrona. Quando ela vai ter uma visão, ela simplesmente não fala. Ela faz um negócio com as mãos, assim, como se ela estivesse puxando aquela visão do futuro. E é engraçado que ela é muito delicadazinha, assim, uma menininha, e parece que ela não é uma pessoa, assim, estranha. Sabe, ela é muito delicadazinha, assim, e não tem se ela tivesse, sei lá, uma vestimenta, uma coisa de vidente, uma postura, assim, diferente, talvez você criasse uma antipatia, mas o jeito dela você já fica também torcendo por ela.
Não, é porque eu achei que fosse justamente por ser muito caricato. Aí eu achei que fosse ser verdade, sabe? Assim, tipo, da onde menos se espera. É, então, aí eu talvez eu acho que seja. É que nada sai. É que não sai nada mesmo, né? Talvez seja essa a lição do filme. Né? Assim.
Não, porque ela é toda delicada e bonitinha. Ele já é um cara mais velho, meio sisudo, meio rabugento, que a princípio você não cria uma empatia por ele. A escolha do ator também inverte. Porque ele podia ser um cara jovem, bonitão, meio
não,
investigador, e ela ser uma
não,
mulher mais...
Não,
tem nada a ver. Não, inverte. Tipo, uma mulher com ar de pilantra.
Não, os dois personagens são carismáticos, do seu modo diferente. O Colin Firth nesse filme é um alter ego, mais uma vez, do Woody Allen, com tudo que ele fala lá. Engraçado também, outra coisa, assim, a obsessão com o Woody Allen nessa época dos anos 20, assim, que ele gosta, eu também gosto também, assim, tipo, dessa época meio glamourosa, assim, onde ele reproduz o... Onde ele reproduz o mundo meio snob nova-iorquino na Europa, assim, tipo, meio, né, meio cosmopolita, assim, e tal. Onde todas as pessoas de todos os países se encontram ali, nesse lugar que ele idealiza nos anos 20, que eu lembro no Coisa de Meia-Noite em Paris. E ele gosta tanto dessa época que ele tira de uma coisa clássica, que é um filme que fala de mágica do fim do século XIX, né? Porque uma mágica tem um paralelo com o cinema, né? Porque ambos eram tipo coisas de feiras de novidades no fim do século XIX, e é um ilusionismo que enganava o público. Isso tem também no Cabret, tem no Grande Truque, essa relação da mágica e dos shows de apresentações com o cinema, né? E fala um pouco disso, assim, do truque. No fim, esse filme é um grande truque, no fim das contas. Que ele é um filme bobo, justamente por isso. Você vai gostar do filme do Jalen, e ele te leva pelo truque do cinema, que é essa magia de você se envolver emocionalmente com os personagens e acabar sendo levado pela história.
Assim. É, porque tipo, você já viu isso várias vezes. E ainda com o filme representando uma época atual. E aí, quando ele volta, é uma coisa antiga. E mesmo assim, você cai no truque.
E outra coisa dos filmes do Jalen, assim, que são... interessante, assim, ele nunca faz uns diálogos realistas, tipo, as pessoas, não, pelo menos nesses que tem uma coisa meio cômica, assim, tal, né? As pessoas não respondem o que elas estão perguntando, são escadas pro personagem, o Jalen, fazer seus comentários sobre a sociedade.
Sobre o assunto que ele quer tratar no filme.
Que ele quer tratar, são escadas pra ele fazer esses comentários e usar, que são interessantes, engraçados e tal. E, então... Ele tem uma coisa meio quase... É quase um conto mitológico, assim, fora do tempo, assim, fora do tempo e espaço, assim. Tipo, assim, as coisas não estão acontecendo ali de verdade. Aquilo é uma ilusão, como se fosse uma paródia sobre o que é o mundo daquela época, do presente. Só que quando ele faz isso no presente, fica mais estranho. Quando ele leva pro passado, a gente aceita com mais naturalidade, pelo jeito diferente de falar.
É porque você encara mais como... Você fica iludido naquilo ali, no ilusionismo funciona melhor.
Mas...
Porque você não acha estranho aquilo.
Sim.
Você tá. Você se embarca naquele. Você cai no conto. Mas... Aí depois você para pra pensar.
Mas mesmo no Blue Jasmine tem um pouco isso, assim. E você vê como ele quer fazer uma anedota dos tempos, né? No presente funciona melhor que como se fosse um conto mitológico do presente, sabe assim? De alguma coisa que acontece verdade, da realidade, mas de um jeito completamente farsesco, assim, meio mítico, assim, meio, sabe, meio não real. E é engraçado isso, porque quando outra pessoa tenta fazer isso, outros diretores, outros textos, até no Brasil mesmo tentam emular esse estilo meio o Jay Aliano da coisa, não funciona, fica tosco. Fica o cara jogando discurso, assim. Nele que... funciona. Ele, eu não sei como é que é a mágica que ele faz ali, o truque dele, que funciona muito bem isso. Que os caras não respondem as perguntas. Tipo assim, o cara, o mágico amigo do Colin Firth, ele fala uma parada, ele responde outra só pra dizer o seu argumento. O outro continua falando, ele responde a sua parada. E funciona, você compra aquela história ali.
Não, eu acho que uma coisa que faz ele voltar é mais um... Porque, na verdade, esse filme ele quer falar sobre a coisa, a efemeridade da vida. Ele fala sobre essa coisa de você morre e aí o que, que acontece? Existe vida após a morte, existe não sei o quê. Coisas que ele deve ficar... As coisas devem ficar atormentando a cabeça dele, porque ele tá ficando velho.
Uhum.
E aí é mais fácil ele voltar para um filme de época, antigamente, para falar sobre esses temas, assim. Porque você pode usar a magia... Pô, você não vai fazer um filme desse ambientar nos dias de hoje. Tem muita coisa... Pô, tem tecnologia, tem... Você pode... Ciência, você vai discutir outras coisas. Naquela época, onde era meio uma coisa toda novidade, uma certa descrença, fica mais fácil dele fazer.
Sim.
E é até coisa do... Por exemplo, o Colin Firth, ele muda de opinião muito rápido. Assim.
Sim.
Mas ele constrói de um jeito que você acha engraçado.
Sim, é. Você compra pela comédia, né?
É,
pela construção cômica.
Porque
né?
O que faz ele acreditar que ela, de fato, tem poderes, é uma situação ali meio... Ela começa a contar, ela conta de uma forma cheia de ricas de detalhes, não sei o quê. Uma coisa que, pô, ele podia duvidar. Não, ela tem... Ela teve alguma informação de algum jeito, alguma coisa. Mas não. Aí ele já embarca e fica, tipo... Meus conceitos, meu mundo parou, não sei o que eu faço. Um mundo de possibilidades, não sei o quê. Aí depois, quando ele volta pro início, ele tá num momento tenso. E aí, ele parou pra pensar. É tipo, não, isso aqui não tá fazendo completo. É meio... Isso não tá fazendo sentido. Tá tudo errado aqui. Cai na real. É meio assim. E até... Muita gente se queixou disso, assim, falaram comigo. Que tipo, mudava do nada. As coisas não tinham... Não fazia um certo sentido. Talvez tenha uma dificuldade de você embarcar no que ele está contando. Às vezes as pessoas têm essa coisa de achar que o filme, as coisas têm que realmente fazer sentido. Elas não querem...
Eu lembro que tinha algumas coisas que não fizeram sentido, mas quais, assim?
Não, essa coisa do... dela contar uma história que ela já tinha contado várias coisas da vida dele, aí, que aí ele foi e passou a acreditar nela. E depois ele está lá, momento de tensão, aí ele para um pouco pra pensar, pô, essa mulher é farsante. E aí volta. Acharam as coisas muito, muito fáceis.
Porque ele chegou assim. No limite dele.
É. Não, mas até que se for, às vezes um filme, essa coisa do ilusionismo, às vezes você vê assim, você sabe que o baralho tem alguma coisa ali que o cara deve prender, alguma coisa assim. Só que do jeito que ele faz tão bem, você acredita naquilo. Mas tem gente que não, que tem que se forçar a falar, isso é um truque. E você perde a magia da coisa. Se você ficar tentando os detalhes... Ah, que nem um filme de ação. Pô, ele tá dando muito tiro com essa arma, não sei o quê. Você sai do ilusionismo.
Sim.
A parada ali é feita pra... Pô, te iludir ali e você encarar aquilo como uma fantasia. Mas tem gente que quer...
É, o filme é exatamente isso. Ele tem uma brincadeira de metalinguagem disso.
É, você tem que... É, metalinguagem é o tópico da semana que vem também. Mas você tem que encarar aquilo. É uma água com açúcar, com muito açúcar. É...
Sim.
Ele pegou um copo de açúcar e botou água.
É, basicamente isso.
E o final é fofinho também, ele acaba simpático.
Sim. E é engraçado que é o seguinte, nos filmes de comédia romântica, assim, a curva é quando eles se gostam, mas... Aí, tipo, o ponto alto do encontro é quando eles estão, tipo,
vão dizer eu te amo.
Isso, te amo, então estão comendo um primeiro beijo, dormem a primeira vez juntos e tal. E depois tem a separação, que dá merda e tal. Nesse, o encontro deles é o encontro mais ideológico, assim. Que é uma questão que o Woody Allen queria falar, assim, de acreditar nessas coisas místicas ou não. E isso, e o, outra coisa, que é a verdadeira magia que acontece sobre ele, só depois que ele fala, que é tipo, ele se apaixonar pela menina e tudo mais e tal. Eu acho engraçado, assim. E um pouco como...
E é ela que, que meio que se apaixona primeiro.
Sim.
Ela que meio que rende pra ele. Geralmente é o cara que, tá, que vê, ele não gosta, mas aí depois ele se apaixona pela mulher e vai tentando, não sei o quê. Mas aqui inverte, é ela que tá mais... Ele tá muito nessa coisa da farsa com as questões morais dele ali. E ela que se declara meio primeiro.
Uhum.
E é legal que ele pega um cara mais velho e a jovenzinha bonitinha, que você vê assim, não é um casal recorrente, assim.
Uhum.
Mas é... Aí você parece... Ah, esses caras não juntos não combinam e tal. Mas tem a coisa da magia.
Uhum.
Da força que a mulher... E o diário é sempre essa coisa de relacionamento, né? A força que a mulher exerce sobre o homem. A coisa do amor.
O filme tem uma coisa de curva, de personagens. É assim, né? Tipo, o personagem principal é ele, que é o cara meio cético e tudo mais. Que é a noiva dele. Que é também a... É a mais... Você vê como ela é marcada como a mais... cética ainda do que ele, até. Quando ela nasceu, na única cena que ela aparece. Ah. Ela é que mostra assim, olha, você tem que ser cético. Você é um ranzinza, você é chato, você é esse personagem, assim, tal.
E ele volta, ele fala, eu tenho uma noiva.
Eu tenho. Porque ela é o oposto
Da Emma.
Aí quando ele conhece a Emma, é a curva do personagem. Tipo assim, ele foi sendo conquistado por essa, no fim das contas, pela lógica dela, né? Pelo pensamento não racional dela, assim, e tal. E aí no final ele volta pra pensar no negócio da noiva e tal, que também é racional, e depois volta. É bem estruturado, assim, bem certinho, assim. Ele no meio, a Emma de um lado e
a noiva
do outro.
É. E tem a hora, o momento que ele, a boa parte do filme que eles ficam juntos, é tudo dando errado, é bem um filme romancezinho mesmo, que vai aproximar, o carro quebrar é pra aproximar eles, aí eles têm aquele, passam boa parte juntos, tem uma coisa meio romântica ali, sem estar tendo um romance, mas a cena que fica aproximando. Mas nem tudo são flores nesse roteiro.
Sim.
Eu acho que o que peca, pra mim não foi tanto assim, eu só fiquei mais procurando... Como é que é? Pelo em casca de ovo, né?
É.
Que é os personagens secundários. Porque, tipo, ela tá lá querendo casar com um cara que é rico, meio querendo dar o golpe do baú. Ela tem a mãe, que meio que agencia ela, né? E aí tem a sogra, a futura sogra, né? Que tem aquela coisa querendo saber do marido e tudo mais. Só que depois, quando... pro encerramento do filme, eles meio que deixam essa galera de lado. Eu senti que podia ter mais amarrar um pouco de fecho ali.
Os personagens secundários são meio largados.
Porque assim, quando ele descobre a farsa, ela continua com o plano de casar.
E porque nesse filme, acabou... tudo converge pro Woody Allen botar o ponto dele na história.
Sim.
É tudo converge pra isso, entendeu? Então... Foda-se esse personagem. O que é meio escroto, mas também é aquele que te
fazia. Não, porque até tirando o desfecho, os personagens, eles têm uma função ali na história. Eles estão a serviço da história ali. E aí só no final, largou. Concentrou nos dois e... talvez se ele tivesse dado, podia ficar uma barriguinha ali, um excesso, alguma coisa assim. Mas como se é meio aquela, você exerceu a função ali, é tipo corrida de bicicleta, que é uma equipe de 9, mas tem um capitão, e os outros correm pra ajudar o capitão. Aí chega um determinado momento que os caras fizeram mais força, não aguentam mais, e eles diminuem a velocidade e o cara continua. É meio assim, os caras foram até onde dava, agora, você não interessa mais, eu quero resolver aqui os dois, é o que eu quero fazer e acabar o filme. Mas fica uma coisa meio assim na hora. O que aconteceu com aquela galera ali? Mas não chega a incomodar, só... É o que deixa esse filme... Não sei, podia ter algo a mais, assim.
É, esse filme nunca foi pra ser um filme com tudo a mais, vamos dizer assim. Sempre foi, a pretensão dele sempre foi mais ou menos essa, assim. Ser meio um truque barato, assim. Mas que foi bom, valeu a pena, sabe?
Bem, que nem um truque de mágica, tem a... as pessoas só, ela só funciona naquilo ali.
É, exato.
Mas ela não é tão importante, mas sem ela o negócio desanda. Ela é muito importante.
E eu gosto, apesar de eu reclamar disso, eu gosto dos discursos dele ali nesse filme, o que ele tá querendo dizer, os comentários dele, sabe?
É, porque faz você... É um questionamento interessante, você fica pensando naquelas coisas ali.
Uhum.
Depois é... É legal, não é, porque não é só... Ele podia ter... Porque às vezes tem um cara quando tá muito velho e ele quer continuar fazendo aquela coisa pro interesse dele.
Uhum.
Porque ele fazendo aquilo, ele tá ocupando o tempo e ele tá feliz. Às vezes não necessariamente é bom pro outro.
Uhum.
Mas pra ele é legal. É tipo... Aquele cara que morreu... Fazia a casa da mãe Joana. Ele morreu ou não?
O Carvana.
O Carvana. O Carvana tá vivo.
Acho que morreu, não.
Morreu? Não sei.
Bom, ouvinte, fale, mande nos...
É, você pode... Ele pode estar comunicando com a gente aqui.
Se você tá vivo, bata duas vezes na mesa. Uma vez na mesa.
É. Isso é legal no filme. E o jeito...
E isso ele usou do outro filme já.
O Scoop tem isso.
Tem o Scoop e tem naquele outro. Da
Cassandra? Não, Cassandra não.
Um que é na Inglaterra também. São vários personagens. É uma mulher que tá querendo namorar um cara, uma velhinha que tá querendo namorar um outro velhinho que tá viúvo e ele fica querendo falar com ela por coisas de espirituais, assim e tal.
Ah, não lembro.
E ela, a própria velhinha, o cara fica perguntando as coisas e ela chuta a mesa. Tipo assim.
Tem isso? Não, o Scoop é outra parada.
É outra parada, mas tem isso. Um
eu
filme
sei,
dele
lembrado,
que eu não consigo lembrar agora qual é.
Ouvinte, nos lembre, por favor. Deste filme de O Diálogo com Espíritos. Aí, o Carvana, ele fazia os filmes, era mais tipo, ele queria estar lá e tal, mas a qualidade não era boa.
Uhum.
Mas ele tá lá, tipo, assim, pô, deixa o cara fazer, se divertir e tudo mais.
Pena que é com dinheiro público, né?
Mas aí o Woody Allen, ele consegue, nessa vibe, ficar numa regularidade. Ele vai fazendo umas coisas assim, ele tem talento, aí numa hora ele emplaca um negócio, um tiro certeiro.
Uhum.
E aí ganha uma excelência maior.
Sim,
talvez no
sim.
ano que vem, que ainda vai ser com a Armistão de novo, eles já consigam fazer uma
Esse
coisa
filme
nova.
Serve de exercício para os outros, né? Tipo, vale na... no todo, pelos melhores, assim.
É, porque às vezes é difícil você manter um nível.
Mas eu gostei desse filme mesmo, assim.
É, ele...
Eu não... Eu tô falando mal, mas eu gostei. Achei ele bem amarradinho. De...
Simpático.
Ele tem esses problemas de roteiro, meio bobo, mas é bobo na bobeira que ele queria.
É, não, que... Né? E ele consegue manter a assinatura. Começa o filme com a tela preta, os créditos e a música, você já sabe que é o filme do Woody Allen. Antes
que aparece escrito, né?
Não, antes de aparecer. Já, acho que a primeira é os estúdios, quem fez
uhum.
o filme. Aí pela a musiquinha você já, pô, é o Woody Allen.
Uhum.
E você pegando pedaços soltos você consegue identificar. Ele, toda cena tu vê que tem a assinatura dele. O jeito dos personagens, o jeito que ele trabalha os atores ali. É sempre o filme do Woody Allen, né? Ele consegue manter a assinatura. Tem diretor que não. O cara muda o estilo, você meio que não consegue identificar. Mas ele sempre consegue fazer jus ao nome dele lá. A film by Woody Allen. Gustavo, sua avaliação.
Antes do spoiler?
Ah, quer falar do spoiler?
Foi
ah,
você
é verdade,
que sabe,
tá spoiler.
Você escolhe o que você quer.
Tá, chega o...
Spoiler? Falei.
Hora do spoiler!
O que acontece aqui? A gente sabe o que acontece, mas não o que de fato acontece. Ela, na verdade, ela era cupincha do amigo. E a coisa legal também desse filme, que não é uma... Não é um golpe pra prejudicar.
Uhum.
É só uma parada do maluco...
Moral, uma coisa de ego, né?
É, dá zoada. Tanto é que depois ele o cara nem fica bolado com ele.
Ele falou, eu merecia isso,
é.
Né? É tipo o Woody Allen meio admitindo a sua própria prepotência, né? A arrogância nesse filme.
Porque no início, quando... Que na verdade o amigo, ele ficava dando as informações pra Emma Stone. E aí ela ficava... Tentando enganar o cara. E aí contou. Aquele negócio ele fala, acho que nunca contou pra
Olha,
ninguém.
Olha, na hora do spoiler é a hora que acontece a maior mágica desse podcast.
Eric Hilt. Chega sorrindo. O homem barbada. Não tem a mulher barbada?
Caraca.
Eric Hilt como um passe de mágica vai chegar aqui.
É o nosso chinês. Wang Shi.
Shen Xing Wung.
Shen Xing Wung. Tira essa fantasia aí. Puxa essa barba falsa
essa
aí dele.
Tira essa barba aí.
Cara, o outro Gustavo falou que eu tô parecendo um terrorista árabe. Se eu fosse menos branco, eu tava fudido. Narigão, barbão.
Não, se você não tivesse esses cabelos encaracolados.
Também.
Não, cabelo encaracolado também pode ser.
Dê seu boa tarde aí.
Boa tarde, onde nós estamos?
Um spoiler.
De qual filme?
Magia Luar.
Magia Luar.
Fala sua impressão rápida, isso vai pra antes. O Gabriel vai fazer a mágica
não,
da edição.
Não, acho que tem que ficar aqui mesmo, senão vai ficar muito doido. Tipo assim, aí corta pra eu falando e corta pra vocês continuando falando.
Fale já, o que você achou.
Fala tudo o que você achou do filme, logo.
Nossa, o que vocês falaram no filme?
5 minutos. Não, você vai falar
isso aí, a gente...
Cara, eu achei um filme...
ruim.
Legalzinho, tipo... Eu achei o roteiro bastante enxuto, assim, muito interessante, tipo, vai muito de ponto a ponto, assim, do plot, assim, que pega, não perde muito tempo, que é estranho com o Jalen, que em geral as pessoas falando coisas aleatórias engraçadinhas.
Mas esse filme tem muito isso.
E tem muito isso, mas tipo, não enrola muito, sacou?
Sim.
Tipo, é uma cena com a esposa e pá, introduzir a tia, pá, agora não sei o que lá, pá.
Bem esquemático.
E como algumas pessoas eu já tinha ouvido antes, tipo assim, o filme podia ter sido foda, mas ele se entrega no final e volta a ser uma comédia romântica e tem um final escroto. Se tivesse terminado com um final ruim, ia ser muito mais legal.
Não, o que seria final ruim para você?
Final ruim, tipo, a gente terminar juntos. Tipo, valeu, beijo, tchau.
Mas aí, não é o propósito da parada. Ele quer isso.
Não. Ele podia ser um filme cínico, não tinha que ser o propósito da parada.
Mas ele não queria ser cínico.
Não, tá. Tipo, você pode fazer um filme onde ninguém morre no final e todo mundo termina bem. O diretor queria isso, mas eu tô falando que é o melhor filme se isso acontecer.
Não, mas você tá querendo que ele acabe de uma forma...
Que isso é um filme mais interessante.
Não, mas não ia ser coerente com tudo que ele fez no filme.
Depende do ponto de vista. Magia, existe magia nesse mundo ou não? Depende.
Não, mas ele constrói as coisas pra...
Não, eu achei...
final. É que nem tem um filme lá... Tem um filme com a Uma Thurman, que ela se apaixona por um cara mais novo e o cara é filho da terapeuta dela. Aí dá um monte de... Aí tem aquela confusão toda, da terapeuta descobre antes dela e aí ela fica falando várias intimidades do relacionamento, a terapeuta tem que se controlar, não sei o quê. Aí depois tem a coisa da idade ser um problema, aí eles ficam juntos, se separam, não sei o quê. Aí no final, eles estão separados.
Sim.
Aí o filme acaba. Aí poderia ter acabado com eles no final.
Tipo, mas... Podia...
Mas aí era outra coisa, mas aí...
Podia ter uma final agridoce. O cara descobriu que existe magia no mundo, assim, no romance, e no final ele deixou escapar. Eu acho que fica...
Eu não tenho opinião sobre isso.
Por que você não gostou desse filme?
Eu gostei. Eu falei gostei. Assim como o Flu, eu gostei mais do que...
Do que a maioria das pessoas,
do que o filme merecia. Até.
Não, mas eu vi gente... O Omelete gostou muito, deu 4, e o Bonequinho aplaudiu sentado.
Eu acho que esse filme, assim, os diálogos são muito engraçadinhos, as cenas são muito bem construídas, assim, apesar de ser um filme... Outro filme... Um filme barato que, na verdade, são duas pessoas conversando o tempo todo. Tipo, 90% do filme são duas pessoas em algum lugar conversando. Tem muita coisa acontecendo. Obviamente, né?
O lugar é bonito também.
É.
A fotografia também é legal, bacana. Fica uma coisa agradável de se ver. Mas pelo propósito que ele...
Mas qual spoiler que você estava falando? Que eles terminam juntos?
Não, que o mistério todo, na verdade, era um amigo que queria dar uma sacaneada no Colin
Firth. Isso é engraçado, que isso, na verdade...
Que Gustavo descobriu desde o início.
Sério?
Verdade, desde o início eu descobri todo o plot do filme. Eu não sabia nada sobre o filme,
nada. Eu poderia ter ido embora, se não fosse curioso.
Eu vi Magia Luar, eu nem sabia que era o Woody Allen, quando eu vi no cinema lá. Magia Luar, que filme é esse? Aí o Flu falou, vamos assistir esse filme do Woody Allen novo. Qual filme? Magia Luar. Aquele filme... Eu não sabia nada sobre o filme.
Ou você tinha visto o filme assim, e não sabia que era do Woody Allen?
Não.
Não, Gustavo sabia que tinha em cartaz Magia ao Luar e um filme do Woody Allen.
Aí eu falei, é esse mesmo. O filme? Aí quando foi isso, tudo que eu sabia, que era do Woody Allen esse filme. Por causa do Flu, porque até então nem isso eu sabia.
Eu não saquei nada, mas depois que aconteceu, eu falei assim, cara, devia ter sacado, porque é a única solução, óbvia.
Foi
isso. Exatamente, sacou? Não podia ser outra coisa.
É, então, é porque eu fiquei nisso, a solução óbvia é isso.
É.
E eu já sabia que era isso, quando Quando o cara chega, olha só, quando eu comecei a sacar, foi na hora que eles estão no restaurante, ele tá contando tudo, e o Colin Firth tá só falando da visão cínica dele sobre o mundo, não respondendo as perguntas do amigo, que é como o Jalen gosta de fazer as coisas, tipo, as pessoas não conversam. Uma pessoa fala o plot do filme, o outro dá sua opinião sobre o mundo.
Até o inglês dele basicamente é um judeu reclamão, cara, isso é
muito... Isso eu não percebi. E todo mundo fala inglês na Europa também, né?
É magia.
É tudo bem,
é magia do cinema.
Tudo bem. Mas aí ele começou a falar isso, eu falei, ih, já sei a história. Ele vai se apaixonar por ela, não sei o que, não, não. E esse cara tá mancomunado com ela. E aí quando eu tive a certeza, porque teve um momento que eu comecei a achar que pudesse ser verdade a parada, a premonição, apesar de ser meio anti o de Alien demais, foi quando ela tava sendo muito tosca na premonição, sabe?
Como assim?
Ah, o jeito dela falar, dela se mexer, aquela coisa. Foi tão falso que eu achei, pô, pode ser verdade, tão falso mesmo. Falei assim, ah, exatamente isso, uma parada que você acha tão batida e tão idiota, o jeito dela falar, que eu acho que pode ser verdade. Aí o...
O quê? Tá puxando?
Mas
tá
aí, a hora que eu vi qual era o esquema todo, foi na hora da vela. Aí eu falei assim, ah, já tenho certeza que era isso mesmo.
Quando ele puxou a vela,
eu falei, ah, é ele. Ele
é, porque ele trabalha tudo, porque é ele que pega a vela, quando eles vão visitar a tia, é ele que liga, ela sai pra falar no telefone. Ele é tudo planejadinho, assim. É aquela coisa do truque, né? Ele te dá...
Misdirection, né?
A parada...
Se ele aponta pra um lado, você não vê quando sai. Mas como eu falei, toda vez que você faz um negócio de mágica, é uma relação com o cinema, de como ele te faz de um lado.
Sim.
E como o cineasta pode ser trambiqueiro também. Te enganar e roubar muito no jogo.
Apesar de não ter nada a ver, tipo, tem essa relação com o cinema que me fez querer ver muito de novo o Grande Truque.
Pô, esse filme é incrível.
Não, são ambos os filmes que também fazem isso, né? Mais que cinema, tá tudo junto. E trambiqueiro barato também. E também o cineasta também pode ser um...
Trambiqueiro barato
querendo tirar dinheiro dos ricaços pra dar seus filmes, que é o Woody Allen.
Que é o Woody Allen. Não, o Woody é trambiqueiro barato, você acha que
ele é
trambiqueiro?
Não, ele é sofisticado, mas ele também engana os outros.
Sim.
Faz parte.
Porque ele tá velho e continua fazendo... Sempre vai fazer um filme por ano e não necessariamente... Vai ganhar muito dinheiro com isso.
Ele é o velho chinês.
E todo mundo vai
trabalha com importação e exportação.
Eu adoro a forma, a hora que ele percebe que ele está sendo enganado. Que a tia dele sofre acidente, ele começa a rezar. Ele para assim, cara, o que eu tô fazendo? Isso é ridículo.
É, ele toma conta de... Pô, peraí, cara. Tá muito errado isso. Ela é farsante.
Exatamente.
Porque não... Ia ser muito bom se aparecesse, sei lá, ele... vai ver a conta de telefone, aí tipo, viu que o cara que ligou lá e falou alguma coisa assim, uma pista que ele visse, e aí descobrisse, ou sei lá, visse que ela tinha um ponto eletrônico, alguma parada dessa. Mas não, foi
ponto
nele
eletrônico.
Mesmo.
Ele simplesmente conseguiu ver por um outro ângulo.
Ele parou pra pensar um pouquinho e ficou mais calmo.
Mas isso é que nem a gente, tipo, embarca no filme e de repente para pra ver por outro ângulo. O crítico é o cara que tira a magia, né, no fim das contas. Ele
olha a mesma coisa, você ver um filme pela primeira vez, você gostar, aí depois você vai ver de novo e tipo, cara, esse filme é bom. Meio Batman.
Comédia, quando você vê pela segunda vez em casa, acontece isso muito pra mim. Tipo assim, eu ri pra caralho no cinema, eu vi sozinho em casa uma comédia de novo. Não comédia foda, assim, mas as comédias médias, sabe? Eu falei, cara, esse filme tem a menor graça, porque eu ri tanto, achei que ele era um clássico.
Porque você tava rindo junto com o outro.
Já, exatamente. A experiência coletiva do cinema, que também é muito legal.
Também é magia.
Então vocês curtiram o final, com ele chegando lá e a menina tá andando escondida com a tia, aquela cafonice toda, vocês curtiram mesmo?
É legal, porque volta o recurso já utilizado no filme. Da coisa da comunicação com o outro mundo, da batida. Entendeu? Ele volta um recurso que ele já tinha utilizado.
Eu me identifiquei muito com o episódio do Colin Firth, tipo, sem nenhuma habilidade social de lidar com as pessoas.
Eu também me identifiquei com o Colin Firth. Acho que todos se identificaram. Você se identificou com ele também?
Acho que você é identificado com o namoradinho da Emma.
Aquele também. Eu sou capaz. Eu tenho os momentos de ukulele, mas a maioria da parte. Eu acho que todo mundo tem esse momento de ukulele, mas.
Imagina se for uma ruiva, né?
Não. Ah, é verdade. Para com isso, gente. Isso é muito cruel.
Não, ruiva natural que eu tô falando.
Ah, tá. Ruiva natural.
Porque pintou, perde a magia.
É verdade, é verdade.
É só um truque barato.
É um truque barato.
Ah, isso também é verdade. Ela isso é meio que... Eu não sei se entrega se ela tá falsa, mas não sei se foi de propósito, não. Ela é uma ruiva, mas ela não é ruiva natural. A personagem no filme, tipo, ela tem a sobrancelha marrom, assim. Ela é uma mulher que pinta, mostra que ela
Eric
é uma
Hilt,
farsa.
Ela tem a raiz que não engana.
É, eu não reparei isso não, Eric.
Não, não, é. Pra mim é só...
Esse foi um mistério que eu não peguei do filme.
Exatamente.
Acho que a persona
é quem olha pra sobrancelha da Emma Stone com aqueles olhos azuis enormes.
É, olha
só o Eric Hilt.
Só o Eric Hilt. É, tá, mas é isso, basicamente, que eu acho. Vocês...
Notas?
É. Notas. Começa aí, você que chegou por último.
Não, não,
dá primeiro. Chegou por último, começa.
Essa é a regra.
Ah, inferno.
Você deu mais ou menos? E não pode...
Não, eu gostei.
Mudou assim, aquela quebrada.
Eu achei um filme muito charmoso com um final meio bundão. É, mas que eu disse desesperado. Mentira, eu ia dizer que é desesperado o Woody Allen, não, mas porque... O último filme dele, Blue Jasmine, teve um final brutal,
uhum,
sabe?
Então, o final é agora tem que ser a com açúcar.
Não, 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 não é desesperado, Jale. É, eu dou 3 tripes do garotinho.
Não pode mais falar isso aí.
O quê?
O TRE.
TRE é proibido.
O quê?
Porque aí você tem que falar 3 tulipas, um garotinho, um pezão, um Lindbergh.
Um Tarcísio Mota e um Crivella.
Tarcísio Mota, um Crivella. Uma hoxa, entendeu? Tem que ser, agora é saideira. Se você quiser dar uma metade.
Por outro lado, eu acho engraçado pensar que o Antônio Garotinho mas é o equivale é meio chope. Isso é tudo que ele vale como ser humano. Meio copo de um garotinho.
Você que está dizendo isso. Eu só não quero...
Ele está dizendo que foi ele que inventou o chope garotinho. Foi no governo dele que inventou o chope garotinho.
Chope garotinho.
Então é 3 e
3
uma saideira.
E uma saideira.
Eu vou acompanhar aqui o relator também. Apesar de 3 e uma saideira, é um filme... Bom pra...
É,
muito bom, quase.
Se eu tivesse gostado mais do final, eu dava 4. Eu gostei bastante do resto do filme. Tipo, é uma sensação muito engraçada. Cara, quem imaginaria que um cara de sunga que tem uma cana com lelê pudesse ser tão engraçado, cara? Que ele fica muito patético, muito engraçado.
É, ele merecia um...
Todo mundo riu nesse cinema.
Ele merecia um finalzinho. Gustavo.
Conseguiram os senhores. Eu ia dar 3 tulipas, mas como tem o meio ponto extra do Woody Allen.
Meio ponto extra do Woody Allen.
É o mesmo que nem o meio o ponto extra do Homem-Aranha do Eric.
Exatamente.
É o meio ponto extra do Woody Allen. Acho que 3,5 é uma nota justa.
E tem a Emma Stone, né?
Tem a Emma Stone.
Que não vai estar mais no Homem-Aranha.
É verdade. Então, mesmo se você não gostar do Woody Allen, tem o meio ponto extra da Emma Stone. Mas...
E ela vai estar no próximo filme dele.
Vai?
Que esse deve ser um filme tipo pra Oscar. Seguindo a trajetória, mais ou menos muito bom, mais ou menos muito bom, mais ou menos muito bom. E assim vai até o último filme dele.
É.
Eu acho que ele vai morrer. Ainda vai ter filme pra lançar.
Esse é bom, esse.
Sabia? E talvez seja o melhor filme da carreira dele.
Porra,
depois
isso
de morto.
É uma...
Eu tô aqui usando meus poderes psíquicos. Pô, isso é muito legal, né, pessoal? Aí, tipo... Aí, no final, em memória de quem fez, né?
Eu acho muito curioso, assim, esse cara, ou até o Wes Anderson também quer essa categoria. O cara que, tipo, assim, já fez... Faz o que ele faz, assim, ele não tá querendo revolucionar porra nenhuma, mas eu vou fazer mais um filme meu. Tipo assim, não quero fazer um filme
surpreendente. E no meio disso, acaba saindo uns realmente muito bons, realmente surpreendentes. Mas a constância, eu acho que eu... É um cinético pelo exercício, assim, né? Pelo que ele gosta de fazer e tal. Mas varia nos assuntos. Tipo assim, o Diário fala um bando de assunto, apesar de ser sempre mais ou menos... Ele tem tem uns 3 tipos de filme que ele faz e tal, mas com os assuntos mais diferentes possíveis, assim. E com a visão dele de mundo, das coisas. Mas que, realmente, de vez em quando saem uns surpreendentes, outros são mais ou menos, mas sempre com um padrão de qualidade industrial. Mais um padrão de qualidade industrial, mais... apurado que o industrial de Hollywood em geral.
É.
Até
consegue,
pela despretensão.
Ele consegue fazer uma carreira sólida.
Sim.
Do que outros diretores aí. Então, antes de encerrar aqui, eu queria mandar um abraço pra galera da UERJ. Eu descobri que a gente tem ouvinte lá. Inclusive, eles fizeram um podcast, né? Universitário. E eu acho que é igual o que a gente faz. E pode dar processo isso, hein? Porque eles estão copiando uma ideia original. Mas fica aí
A ideia original é fazer podcast?
Não. Eles fazem um podcast no bar também, parece. Tá. Que me contaram. Então, mas vale elogio, porque estão copiando, né? Pelo menos estão ouvindo.
Você baixou o nosso podcast online.
Não, tipo, você sabe se eles estão ouvindo ou você está dizendo isso tudo só porque eles fazem um podcast no bar?
Não, eles fazem, eles gostam tanto que eles resolveram criar uma versão universitária. Eles começaram a fazer um podcast por causa da gente.
E alguém te disse isso?
Esse, é.
Ah, tá.
Entendeu?
Obrigado então, cara.
Obrigado, UERJ.
A galera da UERJ. E tem o...
Chamei a gente para participar dessa porra.
É verdade, que aí eles pagam a nossa cerveja. É. E tem um cara lá, o Beto, que é lá de Pernambuco, que ele manda um beijo pra Renata, que participou lá no Lucy. E ele fez a galera do laboratório, que eu não sabia que isso existia, cromatografia da UFPE. Ele fez todos os alunos dele escutarem a gente.
Oh.
É tipo, ganha um ponto extra. E a boa na falta. Que ele escuta. Eu não sei se é verdade, mas agora os alunos vão querer que isso aconteça. Estudem, galera. E aí vocês vão ganhar um pontinho extra. Dito isso, a gente vai, num passe de mágica, encerrar aqui e depois gravar outro que vai lançar na outra semana, depois daqui. E por aí vai.
Eu achei que os dois eram do mesmo, eram no pacote.
Mas aí mudou a mágica.
Por quê?
Eles vão ser gravados
de última hora, de improviso.
De última hora.
Tem que saber qual filme é melhor.
A gente
Todos dizem Eu Te Amo,
é isso. A gente não vai mais falar de Cavaleiros do Zodíaco, é isso? Então?
Cavaleiros do Zodíaco ainda está por vir. Tem que ver agora, essa semana. Vai falar depois.
A saga.
Tem que trazer os bonequinhos também.
Eu tenho os bonequinhos.
Eu tenho. Eu cheguei a ter 19 todos. Bonequinhos.
Eu quero vender eles, se quiser comprar.
Então, a gente faz um podcast Leão. Venda de garagem.
Venda de garagem.
Um beijo para todos e até a semana que vem. Mágica. Peraí.